Senhoras e senhores deputados, embora não tenhamos quórum, vamos, até porque há aqui questões que não requerem quórum, a aprovação das atas 81, 82 e 83, atuaremos nos termos habituais. Ao Sr. Deputado Marcos Pestrelo. Atuaremos nos termos habituais. Ah, pensei que tivessem a falar do Facebook do Sr. Deputado Jalel. Que é uma coisa que eu nunca lá fui, porque não tenho Facebook. Fica já registado. Nem nunca terei. Não tenho Facebook, nem Twitter, nem essas coisas todas, eu nunca terei. Ainda bem. Folgo. Portanto, consideraremos aprovadas as atas em causa, exceto se houver alguma sugestão de alteração, não havendo. Pronto, então se há, será integrada. E eu, evidentemente, vou enviar a ata 82 para a viúva do Sr. Deputado Marcos Júnior. Aliás, a 82 e a 83, visto que o Sr. Deputado Joaquim Vasconcelos da Ponte, que não esteve na reunião 82, referiu-se à questão da morte do Sr. Deputado, do ex-deputado Marcos Júnior na ata 83. Distribuição de iniciativas. A primeira das iniciativas é uma iniciativa europeia e, portanto, nos termos habituais, eu, enfim, devolvo aos grupos parlamentares a decisão sobre o interesse em a Comissão se debruçar sobre este relatório da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social e ao Comitê das Regiões sobre a execução do instrumento sobre cooperação no domínio da segurança nuclear. Algum grupo parlamentar deseja pronunciar sobre o assunto? Sr. Deputado Hélder Sousa e Silva.
Sr. Presidente, à semelhança do que aconteceu, penso numa situação semelhante na sessão legislativa anterior, nós tomamos a decisão de produzir o relatório. Neste caso também o nosso entendimento é que tanto devemos fazer o mesmo e naturalmente que não sei a quem caberá, mas o PSD disponibiliza-se para o fazer.
O PSD está hoje muito simpático. Então, nuclear mesmo, sim. E então, desta vez é o Partido Social Democrata que está mancomunado com o Bloco de Esquerda, porque, portanto, há aqui qualquer coisa de estranho no comportamento desta maioria relativamente ao Bloco de Esquerda, mas seguramente. O Sr. Deputado António Proa dedica-se agora às questões nucleares. Muito bem. A segunda iniciativa é uma proposta de resolução sobre um protocolo de cooperação da CPLP no domínio da defesa. Compete ao Partido Socialista. Bom, supostamente era o Bloco de Esquerda, mas o Bloco de Esquerda não está. O Sr. Deputado Hélder Sousa Silva oferece.
Eu hoje estou muito irrequieto, Sr. Presidente. O PSD, também à semelhança da iniciativa anterior, teria todo o gosto, porque dois deputados que têm afinidades com estas matérias, penso que um deles aqui presente e outro ausente, pediram-me que se poderia interceder junto dos seus deputados no sentido do PSD elaborar este relatório.
No fundo, há dois deputados do PSD que pediram uma cunha. Muito bem, então, o Sr. Deputado Arménio Santos? Não, a parte mais complicada para o Sr. Deputado começa agora, que é dirimir entre dois deputados do PSD quem é que vai ficar com esta. Pronto, é melhor, fica já resolvido. Bom, passamos então ao ponto 3 da Ordem de Trabalhos, Conceito Estratégico de Defesa Nacional. E eu queria fazer um ponto da situação sobre o tema aos Srs. Deputados. Como sabem, o documento entrou aqui no Parlamento no início deste mês e foi agendada a discussão para a próxima, na outra, sexta-feira, dia 25, em plenário, sexta a 8. Houve algumas iniciativas, e o Sr. Deputado Hélder Sousa e Silva, em particular, teve esse cuidado, houve iniciativas junto do Governo no sentido de transmitir ao Governo não o pedido do PSD ou da maioria para o adiamento, mas o sentir unânime da Comissão de que não haveria, enfim, uma compreensão da Comissão relativamente a esta pressa do agendamento do Conselho Estratégico de Defesa Nacional, impedindo o Parlamento e, em particular, a Comissão de Defesa de se debruçar, como é sua obrigação e seu direito, de forma cuidada, sobre este documento. Essas demarches tiveram sucesso e eu sei que a questão está a ser abordada hoje na Conferência de Líderes, sendo que aquilo que julgo sairá da Conferência de Líderes é mais ou menos o seguinte. A metodologia será definida pela Comissão de Defesa no que diz respeito àquilo que é o seu desejo de estudar e se pronunciar sobre este documento, e depois será a Comissão de Defesa que dará conta à Sra. Presidente da Assembleia da República, através do respectivo Presidente, sobre, digamos, o termo das diligências que consideramos adequadas para refletir sobre este documento, abrindo-se a partir daí espaço para o agendamento em plenário dessa mesma discussão. Portanto, de alguma forma, para utilizar uma terminologia futebolística, a bola está do nosso lado e o agendamento só será feito em plenário quando a Comissão de Defesa Nacional der por encerrados os seus trabalhos de apreciação em comissão do Conselho de Estratégia. E, portanto, julgo que isto representa uma compreensão adequada por parte do Governo daquilo que deve ser o papel da Comissão de Defesa e do Parlamento nesta matéria tão importante e tem, evidentemente, também a consequência de transferir para nós a responsabilidade de definirmos tão cedo quanto possível esta metodologia de apreciação, de modo a poder abrir espaço depois à discussão em plenário. Sugestões quanto a esta metodologia. Eu, enfim, não estou à espera que haja já indicações nesse sentido por parte dos grupos parlamentares, mas, como compreenderão, eu julgo que haveria todo o interesse que a Comissão pudesse fazer o seu trabalho, digamos, no prazo de um mês, não mais do que isso. Portanto, apontaria para meados de fevereiro, mais tardar final de fevereiro, para nós darmos a nossa tarefa por terminada e podermos então dar indicações ou transmitir à Conferência de Líderes que o nosso trabalho estava terminado e que era tempo então de avançar para o agendamento em plenário. Serão evidentemente diversos os modelos possíveis, reuniões que façamos dedicadas a este tema com ou sem a presença de pessoas exteriores à Comissão, colóquios, seminários, enfim, o que entenderem. O que eu preciso é de uma indicação clara dos grupos parlamentares, porque isso demora tempo organizar e, como digo, eu julgo que um mês, no máximo um mês e meio, é o tempo aceitável para que nós possamos fazer alguma coisa com sustentação. Mais do que isso também me parece desadequado. E, portanto, entre o tempo da realização, o tempo da preparação e o tempo da decisão, não temos, passa a redundância, muito tempo. E, por isso, se os grupos parlamentares me pudessem indicar até de hoje a uma semana, o mais tardar, as propostas que têm para que nós possamos deliberar sobre essa matéria, eventualmente até julgo que marcando uma reunião para dois a uma semana, visto que na terça-feira da próxima semana iremos visitar a Academia da Força Aérea, os laboratórios da Força Aérea na Academia Sintra, na Granja do Marquês, julgo que teria todo o sentido marcar uma reunião para quarta-feira, dia 23, para definirmos, passa a redundância em definitivo, qual é a orientação que queremos seguir nesta matéria. Mas, enfim, o Sr. Deputado Helder Sousa e Silva, já que está hoje muito irrequieto, dava-lhe a palavra
em primeiro
lugar.
Mas eu dou-lhe. Mas tem alguma coisa para dizer. Sr. Presidente, naturalmente, concordando integralmente com aquilo que acabou de dizer e congratulando também pelo facto de o Governo ter sido sensível às nossas solicitações. Aliás, tomei a liberdade de o fazer em nome de todos os seus deputados. E também aos
contatos. Chamado mandato sem representação, mas mandato.
Que era também o sentimento que senti do Sr. Presidente e das conversas que tivemos os dois sobre a matéria. Dito isto, passando à fase seguinte, julgo que entendemos bem das palavras do Sr. Presidente que seria mais produtivo se fizéssemos chegar cada um dos grupos parlamentares uma proposta por escrito aos serviços até à próxima semana.
Até à próxima terça-feira para eu poder marcar uma reunião na quarta.
Integração das respectivas propostas e na reunião de quarta decidiríamos o modelo final, perspectivando recebermos também a tal concatenação das várias propostas à anterior e para podermos vir preparados para responder àquilo que é a visão global sobre a matéria. É tudo, Sr. Presidente.
Obrigado. Sr. Deputado João... O concatenar. Sr. Deputado João Rebelo, deseja pronunciar sobre o tema? Acha bem esta metodologia? Sr. Deputado Marcos Pestrão. Então, poderei aguardar e pedia à Sra. Doutora, visto que o Sr. Deputado António Filipe e a Sra. Deputada Marina Aiveca não estão presentes, se podia transmitir aos respectivos grupos parlamentares, nem os assessores, se lhes podia transmitir esta indicação para eles fazerem chegar até terça-feira esses. Agora, Relativamente ao ponto 4, temos um problema. É que o ponto 4 requer decisão e nós não temos, de facto, quórum. E uma coisa é falarmos sobre temas sem quórum. Outra coisa é tomarmos decisões sem quórum. Falta-nos um para o quórum. Não, o senhor está a ver da calha, 4 e 4, 8, 9, 10. Falta um. E eu, com franqueza, deliberações sem quórum. Ou seja, eu não me importo que o tema seja discutido sem quórum, mas para haver deliberação sobre o... Sr. Deputado Jorge Fão, tem a palavra. Não, se houver, entretanto, mais um deputado, decidiremos. Agora, sem quórum, decidir é que não.
Obrigado, Sr. Presidente. O Partido Socialista apresentou este requerimento, que é do conhecimento de todos os colegas deputados, e a primeira nota que eu queria fazer sobre isso era dizer que, infelizmente, e sublinho, cá estamos outra vez a abordar esta matéria de recambolesco processo do destino dos estaleiros navais de Viana do Castelo, agora com dados novos, infelizmente, de mais uma indefinição e uma indecisão sobre o futuro daquela organização, daquela empresa pública que tem sede no distrito de Viana do Castelo. Eu reconheço que é cansativo, mas eu acho que é inevitável e indispensável fazer-se isso. É preciso remontar a junho de 2011 e, sobretudo, perceber e recordar, melhor dizendo, a forma mordaz e intensa, crítica, como o Sr. Ministro da Defesa, na altura, se dirigiu a esta questão dos estaleiros navais de Viana do Castelo, àquilo que era o passado recente daquela instituição e às prestações do Governo, responsável nos últimos tempos, naquela altura, do Partido Socialista, sobre os destinos dos estaleiros navais de Viana do Castelo. Grande intensidade, como dizia, a mordacidade nas críticas profundas e solução evidente, fácil, rápida para aquela organização. Recordo que na altura dizíamos que gostaríamos muito de poder ter a oportunidade de, ao Sr. Ministro, reconhecer essa sua capacidade de solução rápida do problema em 2011 e termos realmente uma solução para aquela empresa com a dimensão, com a importância que tem a nível nacional, mas particularmente de vital importância para a economia da nossa região. Bom, o que acontece é que o Sr. Ministro euforicamente disse que em setembro tinha solução. Bom, o ano de 2011 foi aquilo que Vossa Excelência se recorda. Setembro não houve solução, outubro não houve solução, novembro não houve solução, dezembro não houve solução. Nenhuma. 2011. E vamos fazer isto com este registro para justificar um pouco, e eu peço desculpa, a insistência nesta matéria, nomeadamente este papel que eu venho aqui fazer, que também reconheço que é de alguma maneira desagradável, nomeadamente para Vossas Excelências. O que acontece é que a realidade de 2011 foi esta. Entretanto, as boas intenções, e como diz o ditado, já temos ditado. É verdade.
O latinário, habemos quorum.
Habemos quorum. Portanto, eu ia dizer que 2011, particularmente na ponta final do ano... Muito obrigado, senhor. Dizia, eu recordava aqui um episódio para dizer que bem aqui se aplicava aquela velha ditada de que de boas intenções está o inferno cheio. Com esta euforia toda de que soluções havia e que o cenário era de facílima resposta, eu só cito aqui uma afirmação do Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Portas, em 3 de 11 de 2011, na sequência de uma deslocação à Venezuela para tratar de questões relacionadas com os interesses económicos de Portugal na Venezuela, nomeadamente e fundamentalmente os estaleiros navais de Viana do Castelo, diz o Sr. Ministro, visivelmente satisfeito com o resultado alcançado, dado que se tratou de um trabalho muito intenso, e Portugal, em 2011, dizia, Portugal sai da Venezuela com um valor de carteira de encomendas fechado para os estaleiros navais de Viana do Castelo de 200 milhões de euros, sendo necessário só 30 dias, estou a falar de novembro de 2011, sendo necessário, nas palavras do Sr. Ministro Paulo Portas, 30 dias para perceber o que, em que é que se traduziam estes 200 milhões de euros de encomendas firmados para os estaleiros navais de Viana do Castelo, dito pelo senhor ministro Paulo Portas, que afirma mais à frente, de resto, o próprio ministro dos Negócios Estrangeiros admitiu que a carteira de encomendas para os estaleiros navais de Viana do Castelo, de 200 milhões de euros, está devidamente confirmada. Os navios asfalteiros vão ser entregues dentro dos prazos, no mais curto espaço de tempo, e durante 30 dias, no prazo de 30 dias, definir-se-ão em que é que se traduzirão 200 milhões de euros de encomendas reforçados na altura para os estaleiros navais de Viana do Castelo. O ano 2012, vossas excelências recordam-se, já passou, recordam-se sobre isto. Janeiro, fevereiro e março, em janeiro havia 9 interessados nos estaleiros navais de Viana do Castelo, em fevereiro havia 14, e em março, depois de muita pressão, percebendo-se que efetivamente parece que poucos ou nenhuns restavam interessados nos estaleiros navais de Viana do Castelo, o Sr. Ministro, de qualquer maneira, em março, o Sr. Ministro da Defesa, em 21 de março, anunciou pomposamente que afinal está a decisão tomada para os estaleiros navais de Viana do Castelo, e rapidamente se iniciará um processo de reprivatização daquela empresa. Tinha sido esta a decisão do Governo sobre a matéria. Bom, o que acontece é, como vossas excelências recordam também, só em agosto, envolvidos 3 meses e meio, quase 4 meses, deste anúncio, dito que a situação estava em vias de imediatamente avançar, só em agosto foi publicado, no Diário da República, o decreto-lei que determinou o processo de privatização e aprovou o caderno de encargos. Tendo sido estabelecido o prazo de 5 de outubro para a apresentação das propostas vinculativas para este concurso que, entretanto, tinha sido formalmente e definitivamente aberto em agosto de 2012. Bom, afinal não foi em 5 de outubro, depois foi em 12 de outubro o prazo, mais tarde foi em 25 de outubro o prazo, mas acabou por o prazo ser no dia 5 de novembro. Prazo definitivo, final da apresentação de propostas vinculativas, já tinha sido feito o rateio de todas as outras que supostamente teriam estado neste processo, e no dia 5 esse prazo terminou, e estava definido também, devidamente estabelecido no caderno de encargos e no decreto-lei que determinava este processo, 3 dias para a Empordef fazer a análise técnica das duas propostas vinculativas, dado que a Empordef conhecia ao pormenor todo este processo, portanto precisará só de 3 dias, é o próprio decreto-lei que estabelece, e 5 dias à Comissão Especial de Acompanhamento deste processo, nomeada, e que entretanto tinha tido, enfim, mais aquele episódio de admissão do Sr. Engenheiro Francisco Canzeler, enfim, com as justificações que apresentou, mas este é outro episódio, não vale a pena perder tempo sobre ele, mas o que é certo é que, de acordo com as regras estabelecidas pelo próprio Governo, anunciado pelo próprio Governo, pela Empordef, 14 de novembro era o prazo limite para que estivesse em condições o Governo, com toda a informação disponível, para tomar a decisão sobre este assunto. Veio o Sr. Ministro dizer, impertrivelmente, o final do ano 2012, impertrivelmente, há uma decisão sobre esta matéria, todos os dados estão reunidos e, portanto, o ano 2012. Bom, o último Conselho de Ministros foi a frustração que foi. Vossas Excelências recordam perfeitamente, no dia 27 de dezembro de 2012, o que foi dito sobre o processo de privatização dos estaleiros navais de Viana do Castelo. Já agora aparece aqui a Senhora Secretária de Estado do Tesouro, com toda a legitimidade, a dizer que afinal se tinha de ser adiado, porque entretanto a Comissão Europeia teria solicitado umas informações esclarecedoras sobre um apoio que os estaleiros navais de Viana do Castelo do Estado teriam recebido entre 2006 e 2010. E esta foi a justificação que foi dada para mais um adiamento, sem qualquer data prevista, anunciada, para, efetivamente, ultrapassar o esclarecimento à Comissão Europeia, parece que era a questão que pendia e que evitava esta decisão, passado este prazo, houvesse uma decisão. Não há decisão rigorosamente nenhuma, estamos no meados de janeiro de 2013, não percebemos quando é que isto vai acontecer, a situação é dramática e urgente, até porque, mais ainda, e entretanto, agravando toda esta situação, como vossas excelências também seguramente tiveram a oportunidade de perceber, aquilo que estava a sustentar um pouco a atividade de 640 homens naquela organização é um pouco a reparação, o setor da reparação naval. Bom, e o que acontece é que o navio Lobo Marinho, o ferry Lobo Marinho, construído nos estaleiros de mais de Viana do Castelo, que normalmente faz periodicamente as revisões necessárias, acontece que este ano vai fazer a sua revisão para, nova certificação para as Canárias, porque, e cito, diz o responsável da empresa que gera este serviço nos Açores, que os estaleiros navais, que os estaleiros navais de Viana do Castelo não deram garantias e não apresentaram boa proposta para fazer a reparação e a certificação, ou a recertificação de um navio construído lá. Bom, eu se recordar ainda aqui que, e isto parece-me que é um aspecto importante,
é um problema
se há de resolver. Se recordar aqui uma outra matéria, uma outra nota que me pareceu de grande importância, que em maio de 2012, e vou terminar, Sr. Presidente, só para ver, enfim, as peripécias e a perfeita atrapalhada que este processo tem atravessado ao longo desta gestão, deste governo. Em maio de 2012, a administração dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo, seguramente com conhecimento do governo, diz o seguinte: o processo de aquisição do aço para iniciar a construção dos navios asfalteiros, depois de ter sido supostamente renegociado, em maio de 2012 estava praticamente concluído. Inclusive, solicita aos trabalhadores, através da Comissão de Trabalhadores, que alterem o período de férias em agosto de 2012, porque, inevitavelmente, o processo da construção dos navios asfalteiros teria de começar e, consequentemente, foi necessário, inclusive, alterar o mapa de férias em agosto de 2012. Resumindo e concluindo, não há navios asfalteiros, não há privatização, não há reparação, não há datas, isto é um perfeito disparate. E, portanto, isto é urgente, urgente e imperioso que os intervenientes principais neste processo, Sr. Ministro da Defesa, obviamente, em primeira instância, Sra. Secretária de Estado do Tesouro e, neste caso também, Sr. Secretário de Estado da Economia, dadas estas relações com a Venezuela, que todos os sinais que nos chegam, muito recentes nos últimos dias, é de que este contrato estará, parece que, definitivamente comprometido e, portanto, em vias de estar resolvido e cair, eu acho que é de todo, pela responsabilidade que temos como deputados, independentemente do grupo parlamentar e do partido que representamos, de todo indispensável que se faça uma atualizada informação com estes três responsáveis do governo sobre este processo e perceber-se, na realidade, o que é que vai acontecer no curto prazo aos Estaleiros Navais de Viana do Castelo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentava também o Sr. Deputado Jorge Fão em particular sobre este assunto e diria, Sr. Deputado Jorge Fão, maior atrapalhada nos estaleiros navais de Viana do Castelo foi, como o senhor bem sabe também, os dois casos de má memória, refiro-me concretamente à questão do ferro e Atlântida e do anticiclone. Não vou entrar por aqui, naturalmente, mas quando o senhor, tanto citou uma atrapalhada, naturalmente nós não podemos deixar de relembrar este caso. A maior delas, exatamente. Se é que aquela que o senhor se referiu, nós, naturalmente, não a consideramos como tal. Diríamos também que, para o PSD, a questão dos estaleiros navais de Viana do Castelo é uma questão de grande importância e, inclusivamente, de interesse nacional. E diremos também que, face àquilo que o Sr. Deputado explanou, é a nossa forte convicção que este não é o momento para fazer mais um número, diremos nós também, de política estéril relativamente aos estaleiros navais de Viana do Castelo. Referiu-se à Sra. Secretária de Estado do Tesouro. De facto, a Sra. Secretária de Estado do Tesouro já deu explicação pública para o atraso derivado aos contratos e negociações que estão a decorrer neste momento com a Direção de Concorrência da Comissão Europeia. Com os esclarecimentos a serem prestados por Estado português a esta estrutura da União Europeia neste momento, não seria e não será, no nosso entendimento, oportuno dar pública nota destas negociações e destes esclarecimentos, com o prejuízo, naturalmente, daquilo que possa ser o entendimento da União Europeia sobre esta nossa quebra de confiança. O mesmo se passa relativamente com o contrato dos asfalteiros. Estão a decorrer negociações, disseram-nos também, informaram-nos do Ministério, relativamente às negociações da PDVSA e, neste momento também, na nossa opinião, não é oportuno entrar numa discussão pública sobre este assunto, sob pena, insisto e repito, de se poder prejudicar as ditas negociações. Não faz sentido também, face àquilo que é a proposta do PS relativamente a estas audições, aditar na lista o Secretário de Estado da Economia. Portanto, esse senhor não está ligado, de facto, esse seu Secretário de Estado não está ligado a este processo. O Grupo Parlamentar do PSD considera ponderado e oportuno solicitar ao seu Presidente da Comissão que possa diligenciar junto do seu Ministro da Defesa Nacional com vista a que aconteça uma presença com a máxima urgência na Comissão, logo que tenha desenvolvimentos a reportar e que esses desenvolvimentos, não, tanto, e que essa vinda e essa pública nota do ponto de situação não afete o bom andamento das negociações que nós desejamos que aconteça e que chegue a bom termo. Entendemos assim que, face aos termos também, e devo sublinhar, em que o requerimento é apresentado, conjugado com tanto este interesse de não prejudicar a fase atual das negociações, e pondo, naturalmente, como disse e repito, acima de tudo, o superior interesse nacional e dos estaleiros navais em particular, não se justifica aprovar este requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu faço minhas as palavras do...
...em determinada altura, mas não na base deste requerimento. É assim? Portanto, quer dizer, propõe que venha cá na altura que o Sr. Ministro considerar adequado. E, portanto, não em função deste requerimento que é chumbado.
Eu não sei se o Sr. Presidente me permite responder a esta... Sobre a medida da calha, é a nossa forte convicção que o Sr. Ministro venha a esta comissão como, tanto por lei e por norma, deve vir, e aliás a comissão está no seu perfeito direito de requerer a vinda do Sr. Ministro. Achamos que deve vir com a máxima urgência, mas a urgência prende-se um pouco também, face à informação que temos e que partilhamos também com os Srs. Deputados, do ponto de situação do estado atual das negociações, estamos fortemente convictos que não é a altura de se fazer e se dar pública nota relativamente ao desenvolvimento das ditas. Logo, se bem me lembro e daquilo que lemos, a proposta do PS é que venham três membros do Governo. Aquilo que nós dizemos claramente é que os três membros não concordamos de todo, nem com a vinda, tanto de imediato. Concordamos, sim, que, logo que oportuno e com a urgência que também reconhecemos que o caso nos merece, que o Sr. Ministro da Defesa venha a esta comissão, mas da forma como o requerimento está redigido, naturalmente não acompanhamos no seu todo a mesma. Não sei se foi claro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pois, e gostei sobretudo que nem sequer me perguntaram se eu não me importava nada que este novo diálogo se estabelecesse. Mas enfim, é uma... Nunca... Muito bem. Eu, em relação a este requerimento, faço minhas as palavras do deputado Hélder Sousa Silva, acrescentando este facto que eu acho que o Partido Socialista entenderá. É óbvio, e como o Sr. Ministro já falou sobre este assunto várias vezes, eu estava aqui a ver as datas, a última vez foi quando da discussão do orçamento na especialidade, em novembro, foi uma pergunta, aliás, do Sr. Deputado Jorge Afonso, não foi, foi de algum dos seus colegas, sobre a questão dos estaleiros, portanto, e antes disso, em julho, e antes disso, portanto, o ano passado foram 3 ou 4 intervenções do Ministro sobre esta questão. Eu acho que o Ministro da Defesa deve vir sim, e deve vir mal o processo de privatização, bem sucedido ou não, não sei qual será o desenlace, desconheço aliás neste momento em que ponto de situação é que está, mas isso sim deverá vir à Comissão de Defesa, e nisso nós concordamos com o PS, para, enfim, explicar o terminado este processo. Mas eu acho que o PS também irá compreender que, estando no meio do processo de privatização em si, a vinda do Ministro para explicar, ou qualquer outro governante, para explicar o ponto da situação, não faz sentido absolutamente nenhum. E pode, aliás, ter dois problemas. Um, o Ministro vir cá e não se pronunciar, mesmo sendo a portas fechadas ou não, não se pronunciar sobre rigorosamente nada, porque está o impedido legalmente de fazer. Porque o processo decorre nos seus trâmites. E, por outro lado, qualquer afirmação do Ministro ou de outro tipo de... Ou o debate que será aqui legitimamente produzido poderá ter, eventualmente, uma influência contraproducente do próprio processo. E, nesse sentido, é que acho que o PS irá compreender que, da minha parte, como da parte do PSD, em qualquer meio de processo de privatização, porque eu não me lembro, nenhuma vez, eu, como deputado ao CDS, ter pedido, a meio de um processo de privatização, que o Ministro venha para explicar em estado é que está. Acho que não me recordo bem disso, pelo menos não me recordo. Como também, e o deputado Marcos Pires sabe disso, eu recordo uma ida que nós fizemos quando estávamos na oposição aos estaleiros de Viana em 2010, um contacto que me fez diretamente, porque estava em fase de negociação, quer de uma nova administração, quer de um contrato, para que as declarações preferidas pelos deputados que tivessem à saída dessa reunião e visita aos estaleiros fossem ponderadas, porque de facto estavam em meio disso, coisa que fizemos. Ou seja, é algo que é necessário ter em conta, que a situação que se vive neste momento não é delicada, Estamos no meio do processo de privatização. Nós achamos, de facto, legítimas os anseios do Partido Socialista para ter as informações todas, vindo também do deputado Jorge João, que é um deputado ativo no Distrito de Viana do Castelo e que tem também algo a dizer aos seus constituintes. E, portanto, parece-me, não é, neste momento, porque estamos no meio do processo de privatização, não ser apropriado a vinda do ministro ou outro responsável para aqui explicar esse mesmo processo, sendo que concordo com o deputado Elas Souza Silva, mal este processo esteja terminado, não sei quando será, a vinda urgente do ministro será da urgência de mal termine o processo, vir cá à Comissão de Defesa a apresentar esse mesmo, as conclusões do mesmo. Muito obrigado.
Sr. Deputado Marcos Pestreiro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu tenho que começar por referir que lamento muito esta posição dos partidos da maioria, porque eu entendo que as maiorias devem usar a sua força para resolver os problemas e não para esconder a incapacidade de resolver os problemas. E persistentemente nesta comissão assistimos a isso. A maioria tem utilizado a sua força para esconder a incapacidade do governo a resolver problemas e não tem utilizado essa força para ajudar a resolver os problemas. O PS tem o maior interesse em contribuir para que todos encontremos uma boa solução para o Salesiano Vaz de Viana do Castelo. E temos esperado, com paciência quase cristã, uma resolução para este processo que já é penoso. O deputado Jorge Fão pediu desculpa por achar que nos estava a aborrecer com a sua descrição dos factos. Mas o deputado Jorge Fão não nos estava a aborrecer com a descrição dos factos. O que há é uma incapacidade tremenda do governo de resolver este problema, ou pelo menos dar a ideia de que o está a resolver. Nós não estamos a pedir nada de extraordinário. Nós estamos a pedir para que o Ministro da Defesa nos venha dizer vagamente, dentro do quadro que a lei lhe permita, aquilo que se está a passar, que a Secretária de Estado do Tesouro, que veio pronunciar-se sobre este assunto publicamente, venha dizer à Comissão quais são as dificuldades que está a encontrar e que o Secretário de Estado da Economia nos ajude também a compreender o estado das relações com a Venezuela, neste particular dos Salesianos Navais de Viana do Castelo, porque isso é muito importante para a viabilidade dos estaleiros. Nós nunca compreendemos porque é que os estaleiros foi iniciado o processo de privatização dos estaleiros num quadro de exceção, diferente de todos os outros processos de privatização em que o Ministério das Finanças aparentemente não tinha aqui nenhum papel, a Comissão de Acompanhamento ou a Comissão das Privatizações nada tinha a ver com este processo, não interveio. Nunca percebemos bem porque é que houve esse regime de exceção. Fomos assistindo com um sentido político de grande responsabilidade e de quem quer ajudar a resolver o problema, ao adiamento sucessivo dos prazos. Agora vem-me dizer que o processo está a meio. Bom, o processo não está a meio, o processo, quando muito, estará no prolongamento, porque se está a meio, fica ainda mais preocupado com essa informação. O processo era para ter sido concluído no final do ano que vem. As informações que o Governo veio dar, os motivos do atraso, em primeiro lugar, eu tenho boas razões para considerar que essas informações são pouco rigorosas e gostaríamos de compreender melhor. E não vejo razão para que não haja para que essas informações não sejam prestadas e não haja esclarecimentos. Depois foram feitas, não pelo Ministro da Defesa, mas por um membro do gabinete das Finanças. Na verdade, a razão pela qual a tutela dos estaleiros navais de Viana do Castelo está no Ministério da Defesa terminou o ano passado, quando o Sr. Ministro da Defesa mandou cancelar os contratos com a Marinha. Foi essa a razão que levou então o Ministro Portas, quando era Ministro da Defesa, a assumir a tutela dos estaleiros navais de Viana do Castelo e tinha a ver com o contrato que foi feito para o reequipamento e a manutenção dos navios da Armada. Essa razão cessou. Eu julgo que nós até podíamos... Até pode ser uma reflexão à porta fechada, se acharem que publicamente os estaleiros vão ser prejudicados e o processo de privatização vai ser prejudicado por causa disso. Mas o país, quer dizer, nós temos que compreender as razões de tanta opacidade neste processo. Quer dizer, não se percebe a razão pela qual este processo está opaco. Quer dizer, a discussão em torno de um problema desta dimensão, que não é um problema só regional, é um problema também regional e com grande impacto na região, mas é um problema de caráter nacional. As razões têm que ser compreendidas. Porque nós não conseguimos compreender, nem podemos aceitar, que este debate seja feito com fogachos. E o Sr. Deputado Hélder Sousa e Silva, não me venha falar em números políticos. Porque números políticos são essas diatribes que dizem sobre o Atlântida. E o PSD Açores, que acompanhou esse processo desde a primeira hora, e que foi um dos grandes contestatários da contratação daqueles navios pelo governo dos Açores, sabe muito bem que a questão é muito mais complexa. Eu também não venho para aqui dizer que foi um problema entre o governo da Madeira e o governo da República que mandou o lobo marinho para as Canárias. Acho que isso não é uma coisa que se possa dizer, porque as decisões empresariais não obedecem a esse tipo de imperativos. Acho que temos que ter responsabilidade na condução deste processo. E o Governo tem que ter aqui responsabilidade e tem que prestar contas sobre o que está a fazer. E se o deputado João Rebelo que me permita, todos os processos de privatização, designadamente alguns de muito maior dimensão do que este, como foi, por exemplo, o caso da ANA, ou como foi a tentativa de privatização da TAP, tiveram, durante o seu percurso, várias discussões no seio parlamentar e não foram conduzidos com esta opacidade. O público, apesar de tudo, foi sabendo o que é que se estava a passar nestes processos de privatização. Portanto, aos Srs. Deputados, eu apelo-vos para que reconsiderem a vossa posição sobre esta matéria. Nós temos tido uma postura serena nesta matéria e pretendemos continuar a tê-la. Temos o maior interesse numa resolução positiva para o problema dos salários de Viana. Como sabem, este modelo que o Governo decidiu, pelo qual o Governo decidiu optar, não é aquele com o qual nós nos sintamos mais confortável. Entendemos que havia um outro modelo mais conveniente, que era um modelo semelhante ao que foi adotado também por um governo com uma maioria desta natureza, por exemplo, para a Zogma. Mas o que é essencial para nós é a viabilização da empresa. E a verdade é que a empresa está a definhar. E desde que, há quase 2 anos, o atual governo tomou posse e tomou a iniciativa de conduzir à sua maneira este processo, a empresa só tem definhado, não ganhou nenhum novo contrato, perdeu algumas perspectivas de contratos que tinha, não foi capaz de concretizar novos contratos, aqueles que sempre teve perdeu-os. Quer dizer, não há nada de bom que tenha acontecido à empresa nestes quase 2 anos em que o Governo tomou posse. Eu acho que nós devíamos fazer uma reflexão sobre isso e tentar todos contribuir para encontrar uma solução. Até porque, provavelmente, se conseguirmos construir um consenso político em torno desta matéria, provavelmente seremos capazes de encontrar uma solução melhor. Eu apelava-vos à vossa que reconsiderassem isso. Faríamos essa alteração do requerimento, se assim o entenderem. Fazemos o requerimento à porta fechada. Podemos ouvir primeiro o Secretário de Estado da Economia sobre o que é que se está a passar com a Venezuela, porque o problema aparentemente pode ser, ele tem informação que pode ser útil sobre isso, porque tem assegurado as relações comerciais genéricas com a Venezuela e deve ter uma perspectiva sobre isto. Depois ouvir a Secretária de Estado do Tesouro para perceber qual é a perspectiva do Ministério das Finanças sobre esta matéria, porque aquilo que nos parece é que o Ministério das Finanças tem aqui uma palavra muito importante a dizer e que publicamente ainda não foi referida, mas que talvez nós aqui em comissão, à porta fechada, possamos referir, porque isso pode ser fundamental para a viabilização dos estaleiros. E eu julgo que nós estaremos disponíveis para dar algum acordo a essa e algum conforto ao Governo nesse processo. Mas temos que saber exatamente o que é que se passa. E depois, no fim, então, ouvir o Ministro da Defesa, e se calhar nesse período, nessa altura, já estaremos perto de uma solução. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, muito obrigado. Bom, Sr. Presidente, a posição que nós aqui tomamos, o grupo parlamentar do PSD e o grupo parlamentar do CDS, que responderá por si, mas que nos acompanha nesta mesma posição, é uma posição de enorme responsabilidade no sentido de resolver o problema dos estaleiros navais de Viana do Castelo e de não acrescentar mais problemas àqueles que já existem. Eu acho que o senhor deputado Marques Pestrelo se refere aqui aos estaleiros navais de Viana do Castelo como se ele tivesse acabado de chegar a esta Assembleia e a este grupo parlamentar e não tivesse nada a ver com aquilo que aconteceu nos estaleiros ou com o estado em que se encontram os estaleiros navais de Viana do Castelo. A questão é que a posição que nós neste momento estamos a tomar é de afastar tudo quanto possam ser polémicas e politiquices à volta dos estaleiros navais de Viana do Castelo para que se resolva um problema sério que não fomos nós que criámos. Foi um problema sério que estava criado naquela infraestrutura e que vem da responsabilidade, como os senhores bem sabem, do governo anterior e não daquele que nós somos responsáveis. Não há nisto nenhuma opacidade. Nós não vemos nisto nenhuma opacidade. O que nós vemos nisto é a descrição que nós achamos que deve existir num processo complexo, numa negociação complexa e que tenha em vista, a nosso ver, não tornar esta situação, aí sim, ainda mais penosa, que seria de fazer aquilo que os senhores se propunham fazer, que era dispensar 400 trabalhadores daquela infraestrutura, que apesar de tudo ainda hoje lá estão. E, portanto, o que nós queremos fazer é encontrar uma solução que divirja profundamente daquelas que os senhores propunham e que seja uma solução que assegure os postos de trabalho a muitas das pessoas que ali estão. Por isso, tudo quanto seja ruído, tudo quanto seja número político à volta disto, nós estamos em desacordo. E é por isso que votamos contra este requerimento, Sr. Presidente, e mantemos a nossa posição. Muito obrigado.
Sr. Deputado José Lelo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para o cumprimentar e à Comissão, na sua pessoa, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Joaquim da Ponte disse que querem optar por uma política que divirja da nossa política. O Sr. Ministro também prometeu, propalou, propagandeou medidas que seriam, de facto, a resolução total dos problemas dos estaleiros. E os estaleiros, como muito bem disse o meu colega Jorge Fão, e de uma forma sublime exprimiu o Sr. Deputado Marques Pestrelo, não são uma entidade abstrata. Os estaleiros são um ativo naturalmente estratégico de Portugal, um ativo da nossa economia, mas são sobretudo 700 funcionários, que correspondem a 700 famílias, porventura menos, mas à volta disso. Ou seja, uma essência fundamental para a vivência de uma região deprimida, designadamente pelas políticas recentes que têm vindo a ser desenvolvidas neste país. E, portanto, o Sr. Ministro prometeu, alegadamente falhou. Falhou, tem que prestar contas nesta Comissão. Tem que prestar contas nessa Comissão. Eu sei que há aí uns modismos a prevalecerem hoje em dia. Há um certo marcelismo, há um certo Estado novo, um certo unitarismo, em que os partidos não podem, não devem sequer exprimir as suas preocupações em relação a aspectos que não convirjam em relação à essência do que são as políticas que hoje se têm. Mas nós temos que ser objetivos. Aqui nós representamos esse eleitorado. Aqui nós próprios temos, nós, já que o Sr. Ministro não quer, nós próprios temos que dar as respostas a esse eleitorado que vem ter junto de nós. Nós temos que saber. E é constitucionalmente requerido que o saibamos. Essa atitude dos senhores não quererem, numa porventura, e com objetividade, a quererem defender o Sr. Ministro, para que ele não venha aqui, para que ele fuja às suas próximas responsabilidades, depois de toda a panóplia de foguetório que andou por aí a dizer, que andou por aí a propalar, não é boa nem para o Sr. Ministro, e é, de facto, um mau serviço àquela função constitucionalmente atribuída a esta Comissão, que é de fiscalizarmos o Governo, que é de nos informarmos e termos os instrumentos próprios para podermos ir junto dos nossos eleitores, e neste caso, particularmente do deputado Jorge Fão, que é eleito por essa região, ir junto deles e dar-lhes uma resta de esperança, algo que a última carta que o Sr. Ministro deu a ter na sua esgotada algibeira. Portanto, acho que não é bom e não faz parte do que nós esperaríamos de um partido com responsabilidades como é o PSD. Eximir esta comissão, é isso que fizeram, eximir esta comissão de uma informação vital e fundamental para o cumprimento dos nossos mandatos de eleitos e também, objetivamente, a eximirem o seu ministro de dar a cara por uma causa que ele efetivamente disse que era definitiva, que estava totalmente resolvida e que afinal chega à triste constatação que o seu ministro falhou. E como falhou, esconde a cara e os senhores é que são, digamos, a frente que o defende. Nesta matéria, acho que nem lhes fica bem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Geral, Sr. Deputado Joaquim Vasconcelos.
Sr. Presidente, muito obrigado. É apenas uma pequeníssima precisão relativamente àquilo que acabou de dizer o Sr. Deputado Geral. O Sr. Deputado Geral, como, enfim, ilustríssimo gestor que é e conhece muito bem o funcionamento das empresas, sabe que há, é sincera, sabe que não estou a brincar, sabe que há determinados momentos de uma determinada negociação, seja em que empresa for, que quanto maior discrição houver, quanto menor exposição houver, isso só facilita essa negociação e pode conduzi-la ao melhor objetivo possível. O que nós aqui, Grupo Parlamentar do PSD, estamos a dizer não é que não queremos que o Sr. Ministro venha cá. Nós estamos de acordo com aquilo que disse o Sr. Deputado Geléu. Só divergimos no calendário. Nós queremos que ele venha numa altura em que não prejudique a negociação que está em curso e que pode conduzir à melhor solução possível para os estaleiros de Viana do Castelo. Essa é apenas a divergência, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Sr. Deputado Jorge Fão. Muito rapidamente, porque eu ainda tenho que dar a palavra ao Sr. Deputado.
Ah, não, então talvez no final mesmo, Sr. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Eu só pedi a palavra e agradeço ao Sr. Presidente ter-me concedido a oportunidade de fazer esta nota pelo seguinte. Eu queria aqui retomar, reforçando, aquilo que foi, no fundo, uma proposta alternativa que o meu colega deputado Marcos Pestrelo aqui fez durante a sua intervenção relativamente a ir de encontro àquilo que foram algumas preocupações que os senhores deputados do PSD e do CDS colocaram sobre, enfim, a necessidade da maior privacidade relativamente ao desenvolvimento do processo de privatização propriamente dito. Análise de propostas, decisão sobre as propostas. Ou seja, eu, como primeiro subscritor do requerimento, assumo aqui, e faço essa proposta, de que, efetivamente, invertendo a ordem da proposta de audições que aqui está, alterando aquilo que aqui está, podemos, efetivamente, concordar, se os senhores tiverem anuência a essa proposta, ouvir o senhor secretário de Estado Adjunto e da Economia, primeiro, sobre as matérias relacionadas com a Venezuela, que acho que é de grande importância, e ele nos informará sobre a situação está como está, ouvir, no mesmo altura, ou logo imediatamente a seguir, a senhora de Estado do Tesouro, dando aqui mais algum espaço, mas sobretudo só para que a senhora de Estado do Tesouro explicasse em concreto que problemas e que questões levanta a Comissão Europeia relativamente às ditas ajudas entre 2006 e 2009, não tem nada a ver com a decisão da privatização e com a escolha da proposta, não tem, em princípio, no aspecto técnico da análise da bondade e do interesse da proposta, e então deixarmos o senhor Ministro da Defesa para uma última oportunidade, partindo do princípio que, entretanto, admitimos, entretanto, esta situação tenha novas notícias e, portanto, haja porventura a conclusão deste processo. Isto parece-nos da maior razoabilidade. O Partido Socialista está desde, salvo erro, foi em abril a última audição que fizemos ao Sr. Ministro sobre esta matéria. Em abril. E, portanto, em abril, aguardando religiosa e calmamente, religiosa no sentido do silêncio e da tranquilidade, e calmamente, o fim do ano 2012, que era aquilo que aguardávamos. E, portanto, acho que não nos pode ser, nessa matéria, atirada farpas desta natureza. A postura tem sido uma postura de grande serenidade. Eu, como deputado eleito por Sique Viana do Castelo, sei muito bem
a pressão em termos de relação direta com os trabalhadores que sistematicamente me é feita, com muito toda a legitimidade, o diálogo que tenho com a Comissão de Trabalhadores e aquilo que vou dizendo aos trabalhadores do Estaleiros Navais Viana do Castelo e à Comissão de Trabalhadores relativamente à necessidade de termos a maior ponderação na guarda da decisão. E, portanto, mais uma vez apelamos ao bom senso de vossas excelências nesta matéria e que, feita esta proposta de retificação, alterem efetivamente a vossa postura sobre este requerimento.
Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado. Eu só agora pude juntar-me aos trabalhos da Comissão de Defesa, por ter estado em outros trabalhos parlamentares, mas sei pela ordem de trabalhos e percebi pelas intervenções que estamos a discutir exatamente as audições propostas pelo PS sobre os estaleiros navais de Viena. E quero dizer que considero que tem toda a justificação proceder a estas audições e que o argumento de que qualquer audição parlamentar nesta altura poderia prejudicar negociações, não colhe, porque não é forçoso que as audições sejam abertas e, portanto, a Comissão de Defesa tem, no seu regimento, prevê várias possibilidades de realização de audições, que podem ser, como é normal, públicas, mas que, por razões ponderosas, podem não ser. E, portanto, se alguma das entidades cuja audição se requer considerar que a publicidade das suas declarações para esta Comissão pode prejudicar, seja o que for, designadamente, uma negociação, que a reunião possa não ser pública, e aí já não se pode invocar o argumento de prejudicar as negociações, a não ser que, caso que julgo não aconteça, estivesse aqui algum deputado que tivesse algum interesse particular nas negociações. Mas, como isso creio que não se verifica, esse argumento não colhe. Agora, esta Assembleia tem todo o direito de ser informada pelo Governo acerca do ponto de situação relativamente aos estaleiros navais de Viena. Eu lembro que aqui há uns meses, numa das audições que aqui houve do Ministro da Defesa, numa altura em que o Governo estava eufórico, porque haveria resmas de interessados na aquisição dos estaleiros navais de Viena do Castelo, numa audição ordinária, o Sr. Ministro da Defesa me interpelou, estranhando que eu não fizesse nenhuma pergunta sobre os estaleiros navais de Viena, numa altura em que tudo corria de vento em popa. Bom, agora somos nós que não compreendemos que o Sr. Ministro não queira falar dos estaleiros navais de Viena. Ou o Sr. Ministro só presta contas à Assembleia daquilo que ele entende que está a correr bem e se exime prestar contas naquilo que possa estar a correr mal. E, portanto, é importante que essa audição se faça para que esta Assembleia e esta Comissão, que tem procurado acompanhar com atenção a situação dos estaleiros navais de Viena, tendo em conta a importância da empresa a todos os títulos, para a região em que se insere, para a indústria nacional e também para as indústrias de defesa nacional, acompanhe com a devida atenção essa matéria. E, nesse sentido, nós votaremos, obviamente, favoravelmente as propostas de audições que são feitas e compreendemos mal que alguma dessas audições possa ser inviabilizada.
Obrigado, Sr. Deputado. Passamos então à votação do requerimento do Partido Socialista. Grupos parlamentares que votam contra. Grupos parlamentares que votam favoravelmente. O requerimento é rejeitado e presumo que é rejeitado em qualquer das suas formas, quer na formulação inicial, quer nas duas modalidades. Só um instante, Sr. Deputado Marcos Pestrel. Em todo o caso, há aqui uma sugestão do Partido Social Democrata dirigida a mim próprio, no sentido de contactar o Sr. Ministro da Defesa e solicitar ao Sr. Ministro da Defesa que se desloque à Comissão no instante seguinte ao processo de privatização estar terminado. Devo considerar que há aquiescência da Comissão nesse sentido?
Quando estiver terminado o processo.
Sim, é essa a proposta do PSD e do CDN.
Presidente, eu considero... Sr. Presidente, eu considero...
Senhores deputados.
Sr. Ministro da Defesa, é muito bem-vindo à Comissão sempre que cá queira vir e nós também gostávamos que ele cá viesse quando nós queremos que ele cá venha. Mas para vir falar da privatização, depois da privatização estar concluída, eu considero que é uma audição totalmente inútil. Portanto, Sr. Presidente, olha, eu não dou aquiescência a essa proposta, porque acho que é uma proposta inútil. Quer dizer, o que é que o Sr. Ministro nos vem cá dizer sobre a privatização, depois dela está concluída, o processo está concluído, se alguma vez ele esteja...
Não sei que faz.
Portanto, olha, eu a essa proposta realmente não a dou a coincidência, porque acho que é uma proposta inútil.
Não, mas relativamente a este assunto, temos que nos entender quanto a uma questão.
se é uma sugestão dirigida ao Presidente pelo Grupo Parlamentar do PSD, o Presidente da Comissão não atua se não houver a quiescência de todos. Se for uma proposta, a proposta é votada e aí o Presidente da Comissão fará o que a Comissão entender. E, portanto, o que é que o PSD deseja fazer? Fazer uma proposta oral no sentido de ser...
O Sr. Presidente, permite-me. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que haveria vantagem, o nosso entendimento é outro, quer dizer, no fim deste processo, ou quando o Sr. Ministro entender, se entender antes do fim do processo que há a vir, pode ele entender que há vantagem e que não prejudica a negociação, que há a vir antes da conclusão do processo. Se assim o entender, por nós encantado a vida, não obstaculizamos nada a que isso aconteça. Mas, se ele entender que isso pode prejudicar alguma coisa da negociação, o que entendemos é que no final do processo, ele devia cá vir, tão depressa quanto possível, explicar à Comissão o que se passou. É uma proposta verbal, Sr. Presidente.
Senhores deputados, o Sr. Deputado Marcos Pestrelo, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, nós temos procurado, no maior clima de cordialidade e cooperação, procurar resolver este problema e esta... Por falar em números políticos, este número político de última hora de apresentar uma proposta para o Ministro vir cá no fim do processo, bem, espero que o Ministro venha cá antes disso, no âmbito das suas audições normais. Mas, Sr. Presidente, então, eu também tenho uma proposta para fazer e nós propomos que a Comissão de Defesa faça uma visita ao Salesiano Vaz Viana de Castelo. Portanto, eu gostava de submeter à votação da Comissão uma proposta no sentido de, o mais tardar durante o mês de fevereiro, mas preferencialmente até final de janeiro, a Comissão de Defesa visitar o Salesiano Vaz Viana de Castelo.
Sr. Deputado Marcos Pestrelo, aí, dá-me licença. Oh, senhores deputados, não se importam. A reunião não acabou. Eu aí tenho um problema regimental. Porque uma coisa é votar esta proposta do PSD que tem exatamente que ver com este requerimento e que, portanto, se enquadra claramente dentro deste ponto. Outra coisa é a proposta de visita da Comissão e, não estando um grupo parlamentar, eu não posso aditar uma coisa à ordem de trabalhos sem ter a aquiescência de todos os grupos parlamentares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu aceito a sua limitação regimental, embora entenda que ela também se aplicava à anterior proposta. Mas, ainda assim, eu entendo a sua...
Eu julgo que não, porque tinha exatamente que ver com o mesmo...
Era distinto.
Ordem de trabalhos.
Era distinto, Sr. Presidente. Era distinto. Não era exatamente a ver com a ordem de trabalhos. É uma audição diferente, até porque a nossa proposta era uma proposta para a audição... três membros do Governo, relativo a um processo que é um processo complexo, e a proposta que o PSD vem trazer é uma proposta para ouvir depois disto tudo estar concluído. Mas aceito, Sr. Presidente.
Uma proposta que tem que ver exatamente com este ponto
Sr. Presidente,
de ordem de trabalho.
Mas a questão,
não tem, manifestamente.
Sr. Presidente, a questão para mim não é regimental. A questão não é regimental e não tem para isso. Não tem para isso que
tratar dos assuntos regimentais.
A proposta fica à espera da próxima reunião, onde será discutida.
Hoje é uma semana, ao meio-dia. Senhores deputados, mais alguma coisa? Estão encerrados os trabalhos.